no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 17 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Brasil tem primeira morte confirmada de coronavírus.
E número de casos chega a quase 300.
Ministério da Saúde começa a enviar equipamentos para mais leitos de UTI nos estados.
E vai distribuir outros 35 mil kits para testes da doença.
E ministro Luiz Henrique Mandetta pede atenção especial aos idosos.
Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó.
Presidente Jair Bolsonaro cria comitê de ministros para monitorar impactos do coronavírus.
Realiza primeiro encontro e reforça ações do governo. Luana Karen.
A ANAC vai ficar de olho no direito dos consumidores com passagens marcadas. A Anvisa vai reforçar a fiscalização em portos e aeroportos.
E vamos falar sobre os direitos de quem quer remarcar a passagem de avião. Cleide Lopes.
A recomendação é que haja flexibilidade nas negociações com consumidores.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
País tem redução de mais de 20% no número de assassinatos.
Na apresentação, Graziella Mendonça e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O governo criou um comitê para monitorar os impactos do coronavírus no Brasil.
O grupo, integrado por vários ministérios, se reuniu hoje pela primeira vez para definir estratégias de trabalho.
Na primeira reunião, ficou definida mais uma ação contra os impactos do vírus.
Os presos serão vacinados no mutirão coordenado pelos Ministérios da Justiça e da Saúde. A medida foi definida nesta terça-feira na reunião do grupo interministerial criado para lidar com a crise provocada pelo coronavírus. O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, listou outras ações do governo para minimizar os impactos da pandemia para a população e a economia.
Tratamos da aquisição de mais kits de laboratório, aquisição de equipamentos para melhorar a produtividade dos exames, aumento de recursos financeiros. Esse dinheiro vai também colaborar para o aumento do número de leitos hospitalares. Chamamento público de médicos para fortalecer a rede básica. Acompanhamento da situação do mundo como um todo, em especial os brasileiros residentes no exterior. Acompanhamento de situação de crianças que dependam de refeições escolares. Anúncio do pacote econômico de quase 150 bilhões de reais na economia do país nos próximos 3 meses, com foco na população mais vulnerável, na geração de empregos e no combate à pandemia.
As agências de aviação civil, de vigilância sanitária e de telecomunicações também vão adotar medidas. A ANAC vai ficar de olho no direito dos consumidores com passagens marcadas. A Anvisa vai reforçar a fiscalização em portos e aeroportos. E a Anatel vai tomar medidas junto às operadoras para garantir conexão ao brasileiro que precisa trabalhar em casa, por exemplo. O porta-voz Otávio Rego Barros disse que o momento exige calma.
O foco do governo é dar rápida resposta aos problemas decorrentes da pandemia do coronavírus. O momento exige calma da população, muito cuidado para evitar o contágio e juntos somos mais fortes.
O Ministério da Agricultura vai fazer um acompanhamento preventivo para que não falte alimento para o consumidor. Reportagem Luana Karen.
E quem descumprir as medidas determinadas pelo governo para conter o avanço do coronavírus, como a quarentena e o isolamento, pode ser punido.
Multa, prisão e ressarcimento ao governo são algumas das medidas previstas.
Os detalhes com a repórter Natália Koslick.
Quem descumprir determinações médicas de tratamento, quarentena e isolamento em função do coronavírus poderá ser punido com multa e até prisão, dependendo da gravidade da situação. Segundo a portaria publicada nesta terça-feira pelos Ministérios da Saúde e da Justiça, a implementação das medidas não depende de mandado judicial. O documento prevê ainda que gestores de saúde poderão chamar a polícia para obrigar o cumprimento da determinação ou recomendar que quem se recusa a acatar as orientações seja responsabilizado. Os policiais poderão encaminhar o indivíduo à sua casa ou a um hospital para realizar exames e testes, por exemplo. Se a desobediência gerar custos ao SUS, a Advocacia Geral da União poderá exigir do infrator ressarcimento aos cofres públicos. E servidores públicos que descumprirem as regras também poderão responder a processo disciplinar. Segundo o Ministério da Justiça, o que se espera com isso é que todos atendam voluntariamente às medidas para impedir a disseminação do coronavírus. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
E os efeitos econômicos do coronavírus podem impactar as famílias de baixa renda.
É, e prevendo isso, o governo anunciou ontem que vai incluir mais 1 milhão de beneficiários no programa Bolsa Família.
O objetivo, proteger quem mais precisa.
O reforço no programa Bolsa Família será de mais de 3 bilhões de reais. Cerca de 1 milhão de pessoas serão incluídas no programa por conta do novo coronavírus. Com isso, serão mais de 14 milhões de famílias atendidas em todo o país. O anúncio faz parte do pacote de medidas emergenciais do governo para combater a doença, que vai injetar quase 150 bilhões de reais na economia. E ações como a ampliação do Bolsa Família vão proteger os mais vulneráveis, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Somos nós buscando, dentro dos limites que nós temos, o que nós podemos fazer. Nós não queremos nem que os vulneráveis sejam atingidos, nem que a economia desfaleça.
E o dinheiro do Bolsa Família faz diferença em um momento como esse. É o que afirma a dona de casa Mônica Rocha, moradora de Luziânia, em Goiás. Ela é beneficiária do programa e tem 6 filhos, sendo que um deles tem diabetes e precisa de atenção especial. Ela conta que o dinheiro extra ajuda a comprar itens de limpeza e higiene essenciais nesse momento.
Eu tenho que ter sempre esse kit em casa, um álcool, um gel em casa, que não pode faltar de jeito nenhum. E esse dinheiro já é uma ajuda, né, para a gente comprar essas coisas.
Segundo o Ministério da Economia, os recursos para ampliação do Bolsa Família virão de remanejamentos do orçamento, que serão discutidos com o Congresso. Com a colaboração de Daniele Popov, reportagem Eduardo Biagini.
E devido à pandemia de coronavírus, a recomendação é evitar as viagens.
Quem está com passagens compradas para os próximos dias ou semanas pode renegociar a remarcação diretamente na plataforma consumidor.gov do governo federal.
A Secretaria Nacional do Consumidor recomendou às empresas aéreas que sejam flexíveis para evitar prejuízos para os consumidores e as próprias companhias.
A aposentada Maria das Dores de Souza estava de malas prontas para ver o nascimento do segundo neto na Austrália. As passagens já estavam marcadas para o início de abril.
Eu estou com medo disso, né? Porque se eu resolver ir por conta própria, então eu chegar lá e ficar presa no aeroporto de quarentena...
Mas Maria das Dores pode ficar tranquila, nem tudo está perdido. Ela só vai adiar um pouquinho mais o seu sonho.
Pretendo remarcar. Melhor a gente fazer as coisas direitinho, né?
Para evitar que a remarcação de passagens e pacotes vire caso de justiça, a recomendação é que haja flexibilidade nas negociações com o consumidor, evitando assim maiores prejuízos, tanto para os viajantes quanto para o setor aéreo e turístico. Como explica a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Domingues.
Demos essa orientação para as empresas aéreas e para as empresas de operadoras de pacotes turísticos para que dessem essa flexibilidade ao consumidor. Em princípio, a nossa recomendação é que a marcação fosse dada essa flexibilidade nos próximos 60 dias.
Nesse momento de pandemia do novo coronavírus, a Secretaria Nacional do Consumidor também está de olho no abuso de preços de álcool gel e máscaras, que chegam a 400%. É o que garante a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Juliana Domingues.
Nós aqui da Senacom estamos também atentos a essa situação, inclusive notificando algumas empresas para procurar entender por que que houve um aumento até de 400% de alguns valores que foram identificados pelos consumidores.
A negociação e remarcação de passagens ou denúncia sobre preços abusivos deve ser feita no site oficial consumidor.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
O novo coronavírus mudou a rotina de muita gente, inclusive no trabalho.
Uma das atitudes que muitas empresas estão tomando é o teletrabalho, ou seja, permitir que o funcionário trabalhe de casa.
Mas o que é o chamado home office e quais são as regras?
Vamos saber na reportagem de Glauco de Queiroz.
Com a pandemia do coronavírus, trabalhar em casa passou a ser uma opção, especialmente nos países mais afetados. É que no Brasil, o home office ou teletrabalho já era uma realidade em algumas empresas e está sendo adotado por outras por conta da Covid-19. A consultora Aline Cassiano trabalha neste modelo há cerca de 3 anos. Para ela, a maior vantagem é ter liberdade para definir o próprio horário, mas diz que é preciso tomar cuidado com distrações.
Com TV, com sofá, com a cama, com os afazeres de casa, né? Sempre tem uma louça para você lavar, um chão para você limpar. Então você tem que focar e separar que aquele horário é o horário de trabalho, é como se você não estivesse em casa.
O teletrabalho foi regulamentado pela modernização da Lei Trabalhista de 2017. Em todos os casos, a lei exige que seja feito um aditivo no contrato de trabalho com livre negociação entre patrões e empregados. Nesse documento devem constar as atividades do funcionário e ainda quem será responsável por fornecer o equipamento de trabalho, como telefone e computador com internet. É o que explica o advogado Ricardo Aquino.
A empresa ela deve estar sim, ciente que ela que vai desembolsar todos os insumos dispensáveis para essa execução de serviço, seja ela internet, telefone ou até mesmo os dispositivos, notebook, computador para a execução do serviço.
E o teletrabalho pode gerar economia para as empresas e órgãos. Um exemplo é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que economizou R$8 milhões com água, luz e segurança em 2 anos. No órgão, até 30% do pessoal pode trabalhar em casa. Segundo o juiz auxiliar da presidência do tribunal, Rogério Giordano, a ideia é elevar o limite para 50% ainda esse ano.
Com as mudanças, digitalização de todos os processos, uma maior informatização do tribunal, essa resolução prevê agora que ordinariamente se possa fazer com que pelo menos 50% dos servidores de cada unidade trabalhem dessa maneira, remotamente, ou seja, em teletrabalho.
De acordo com os últimos dados do IBGE, 5% dos trabalhadores atuam em home office no Brasil. Reportagem Glauco de Queiroz.
E já são quase 300 casos confirmados da doença no Brasil. O número foi atualizado hoje à tarde pelo Ministério da Saúde.
E a primeira pessoa infectada morreu em São Paulo. Ela tinha 62 anos e já tinha problemas de saúde.
De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esse número ainda deve subir até junho e depois estabilizar, a depender das medidas de contenção tomadas.
A repórter Mariana Jung mantém as últimas informações ao vivo para a gente. Boa noite, Mariana. Já são quantos casos confirmados no país? E quais são as ações que o Ministério da Saúde anunciou?
Boa noite, Graziella, Nazi, quem nos acompanha. De acordo com os últimos dados do Ministério, o número de casos confirmados chegou a 291 em todo o país. O número de casos suspeitos saltou de pouco mais de 2 mil ontem para 8.891. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, isso aconteceu porque alguns gestores estaduais estavam com dificuldade em fazer os registros, que agora passaram a ser automatizados. O ministro explicou também que há uma margem de erro ainda de 5% nos números reportados ao ministério. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo ainda são os únicos com transmissão comunitária comprovada, com 25 casos desse tipo. Esse tipo de transmissão é aquela em que não é possível mais identificar como a pessoa contaminada contraiu o vírus. Indica que ele já está circulando. O ministro da Saúde também alertou que o número de casos positivos e de óbitos deve começar a se intensificar nos próximos 2 meses, conforme o padrão que vem sendo observado em outros países. Por isso, os primeiros equipamentos para a montagem de 200 leitos de terapia intensiva já foram enviados aos estados e mais 340 serão enviados na próxima semana. O Ministério também espera receber mais 45 mil testes de coronavírus produzidos pela Fiocruz e vai publicar um chamamento para empresas privadas que possam também fornecer esses testes para a doença.
Inúmeras pessoas entram em contato e falam: tenho teste rápido, quero vender um teste que faz em 5 segundos, em 8 segundos. Está cheio de gente fazendo isso, às vezes pessoas bem intencionadas, às vezes pessoas mal intencionadas. Então a gente vai fazer um chamado para o que é que eles tenham, para que eles informem, mas tem que ter ciência. Não adianta falar: eu tenho esse kit que é feito ali na farmácia da esquina, que não tem nenhum tipo de sustentação, porque um diagnóstico falso positivo ou falso negativo, num momento desse, pode ser decisivo para a vida de uma pessoa.
O ministro Luiz Henrique Mandetta também voltou a reforçar a importância das medidas de prevenção individuais, como lavar frequentemente as mãos, desinfetar objetos, evitar aglomerações e manter distância de pessoas ao conversar. E ressaltou a fragilidade do principal grupo de risco, os idosos.
Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó. Ligar o telefone para perguntar como é que está, mas não levar sistematicamente. Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza. Não tem uma avó que não coloque um neto no colo e não encha de beijos. Pedir para que elas não os beijem, não os abracem, não dê colo, seria muito duro. Então, conversar, dialogar, procurar proteger.
O ministro ressaltou ainda que vão ser necessários muitos leitos para a internação de pacientes que não estarão graves o suficiente para ir para a UTI, nem com sintomas leves o suficiente para serem enviados para casa. Medidas emergenciais, como a criação de hospitais de campanha, estão sendo estudadas, segundo ele. Mas o mais importante, por enquanto, é que os diretores de hospitais e médicos avaliem com frequência os pacientes para darem alta assim que possível, ou enviar para tratamento em casa, liberando os leitos. Nazi Graziella.
Obrigado, Mariana Jungmann, pelas informações ao vivo.
E o presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco que amanhã vai fazer, junto com todos os ministros, um pronunciamento sobre ações do governo contra o coronavírus.
O presidente disse que existe uma preocupação com a saúde das pessoas e também com possíveis impactos da doença sobre a economia do país.
Bolsonaro afirmou ainda que a população deve manter a calma.
Todos os ministros, já há algum tempo, estão trabalhando para enfrentar esse problema, né? A minha mensagem é para que não se apavorem. Nós vamos ter que passar por essa onda. Agora, se o pânico chegar no meio da população, tudo fica pior. Nós estamos preocupados com a questão humanitária, de vidas, mas também com a questão econômica.
Todos os parques e unidades de conservação federais estão com as visitas suspensas.
Pelas redes sociais, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informou que a medida atende a uma determinação do presidente Jair Bolsonaro.
A suspensão tem validade de uma semana.
Brasil tem redução de mais de 20% no número de assassinatos entre janeiro e novembro do ano passado.
E queda em outros tipos de crimes.
Os detalhes daqui a pouco.
Pessoal, nós brasileiros já enfrentamos e controlamos muitas epidemias ao longo da nossa história.
E com o coronavírus, não vai ser diferente. O negócio agora é ter calma.
Fique informado para se prevenir da melhor forma possível.
Se for tossir ou espirrar, nunca use as mãos para cobrir a boca e o nariz.
O jeito certo é usar o braço.
Contra o coronavírus, mantenha os ambientes ventilados. E lembre-se, a melhor receita para a prevenção é manter as mãos sempre limpas.
Contra o coronavírus, não pode vacilar, gente. Lave bem as mãos, dedo a dedo, com sabão. Se não puder, use álcool em gel.
Febre e tosse ou dificuldade para respirar são alguns dos sintomas. Não precisa sair correndo para o hospital por causa de um simples resfriado. Mas caso precise, há uma unidade básica de saúde pertinho de você.
Com informação, vamos lutar contra o coronavírus.
Juntos somos mais fortes.
E Escrever cartas, mesmo em tempo de internet, ainda é uma forma de melhorar a criatividade e o raciocínio.
E de ganhar prêmios. Todos os anos, os Correios participam do Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens.
Pois é, Graziella, além de troféu e prêmio em dinheiro, a melhor redação de cada estado segue para a fase nacional. E a primeira colocada do país vai representar o Brasil na fase internacional.
Podem participar estudantes de até 15 anos de idade. As inscrições vão até 20 de março.
Bem mais que o tempo. Como grande parte dos adolescentes, a estudante Lívia Charoto, de São Caetano do Sul, São Paulo, gosta de redes sociais, filmes e músicas.
Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz.
Mas foi escrevendo cartas que a garota de 15 anos foi mais longe. Há 2 anos, ela foi a vencedora no estado de São Paulo do Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens.
Eu sempre gostei de escrever, porque eu lia muito também. Enquanto eu lia, vinha um monte de ideia e eu tinha que colocar no papel, senão eu não sossegava. No meio da madrugada, veio assim a ideia de como eu tinha que escrever aquilo, não podia mudar, porque eu tinha certeza absoluta que era aquilo. Eu só mandei. Do nada, minha mãe chega um dia e fala: Lívia, a diretora ligou falando que você ganhou o concurso. E eu fiquei sem reação.
Talvez tu não a leias, mas quem sabe até dará resposta imediata me chamando.
Promovido pela União Postal Universal, que fica na Suíça, o concurso reúne estudantes de até 15 anos de todo o planeta. No Brasil, ele é realizado pelos Correios em parcerias com escolas públicas e privadas para estimular a criatividade e a escrita, como explica Marta Maria Manaceiro, coordenadora de comunicação social dos Correios de São Paulo e região metropolitana.
É na hora que você mostra para as crianças que elas podem concorrer colocando a opinião delas por escrito e que elas entendem que a opinião delas tem que ser dada de uma forma clara, que as pessoas compreendam, porque aí é que a mensagem delas vai para frente. Então a gente faz um pouquinho parte desse esforço que a gente tem dentro do país.
E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade.
A experiência estimulou Lívia Charoto, que continua escrevendo. Como já tem mais de 15 anos, não pode participar do concurso, mas dá a dica para quem quer concorrer.
Eu vou falar o que meio que eu falei para mim na época, que eu não estava fazendo para ganhar, mas sim para eu escrever mesmo, porque é o que eu realmente gosto. E eu acredito que quando você gosta de uma coisa e essa coisa te faz bem, você tem que continuar.
As inscrições já estão abertas e vão até 20 de março no site dos Correios. Podem participar estudantes de escolas públicas e privadas. O tema deste ano é Escreva uma mensagem para um adulto sobre o mundo em que vivemos. Além de certificado e troféu, há premiações em dinheiro para os 3 primeiros colocados das etapas estadual, nacional e mundial, que chegam a R$10 mil. E é bom lembrar, a carta precisa ser escrita à mão. Reportagem Pablo Mundim.
O poeta está vivo, com seus moinhos de vento.
O número de assassinatos caiu 20% no Brasil entre janeiro e novembro de 2019, na comparação com o ano anterior.
Outros 8 tipos de crimes também registraram redução no período.
Os roubos a bancos caíram mais de 40% e os roubos de veículos diminuíram em 26%.
Também diminuíram os registros de estupros, roubos de carga e roubo seguido de morte.
Os dados foram divulgados esta semana pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e usam como base o Sinesp, o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública.
A plataforma do Ministério é abastecida com informações pelas polícias estaduais.
E diante da pandemia de coronavírus, os governos do Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Bolívia vão adotar medidas conjuntas para combater a doença.
Os países são membros do PROSUL, Foro para o Progresso e Integração da América do Sul.
Segundo nota do Ministério das Relações Exteriores, entre as medidas estão o compartilhamento de informações sobre a prevenção da doença, a facilitação do retorno de cidadãos aos seus países de residência ou de origem e compras conjuntas de insumos médicos.
Também serão coordenadas medidas de auxílio econômico para enfrentar a crise com os organismos financeiros regionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento.
E é essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende decisão que permitia a candidatos não aprovados frequentar curso de formação.
Município de São Paulo deve pagar 10 milhões de reais de multa por atraso em obras de enchentes, contra enchentes.
Justiça de Minas Gerais suspende aulas em escolas particulares por causa do coronavírus.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Anderson Arcoverde.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspende decisão que permitia candidatos não aprovados frequentar curso de formação.
A decisão do Tribunal de Justiça do Piauí foi referente a candidatos que fizeram concurso para delegado da Polícia Civil e o Estado recorreu ao STF. Lívia Azevedo.
O Estado defendeu que o edital foi claro ao dispor o número de vagas para a formação de cadastro de reserva. Também lembrou que os candidatos participaram das fases subsequentes do certame e foram eliminados após ultrapassarem a quantidade de vagas determinadas. Para o ministro, as decisões impugnadas importam em grave lesão à ordem estadual no viés econômico, sobretudo quando considerado o manifesto efeito multiplicador da demanda.
O município de São Paulo deverá pagar 10 milhões de reais de multa por atraso nas obras de contenção dos efeitos da chuva no Jardim Celeste, região do Butantã.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Em 2009, o município de São Paulo foi condenado em ação civil pública que tinha o objetivo de remover moradores e realizar obras contra enchentes no Jardim Celeste. Ao julgar recurso em 2015, o Tribunal de Justiça Estadual destacou que as obras estavam inacabadas e que era legítima multa diária acumulada em 51 milhões de reais pelo descumprimento da decisão judicial. Já a primeira turma do STJ fixou a multa em 10 milhões. O ministro relator Sérgio Coquina observou que manter o valor 21 vezes maior que o custo das obras representaria uma punição a todos os moradores da cidade, a qual ficaria sem investimentos públicos necessários a outras obras de contenção dos efeitos das chuvas.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, negou habeas corpus e manteve a ordem de prisão preventiva contra o doleiro Sleiman Nassim Elcobros.
Ele é réu num processo em consequência da Operação Lava Jato e está foragido da justiça desde 2014.
Sleiman Nassim está fora do Brasil e a defesa queria a revogação da prisão preventiva para que ele pudesse voltar ao país.
O desembargador que analisou o caso considerou que a prisão é justificável diante das provas dos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro e que a liberdade do doleiro coloca em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal.
Justiça de Minas Gerais determina a suspensão das aulas em escolas particulares por causa do coronavírus.
As atividades devem ser suspensas a partir desta quarta-feira até o dia 30 de março. Daiane Garcês.
A decisão da Justiça Mineira atende pedido do Sindicato dos Professores do Estado. A medida é tomada diante do cenário de pandemia do novo coronavírus e tem multa prevista de R$30 mil em caso de descumprimento da decisão. Não pode haver desconto nos salários. Sindicato e escolas devem negociar depois a reposição das aulas perdidas.
Nova regra permite a juizados de violência contra a mulher julgarem ação de divórcio.
Em alguns estados, apenas as varas especiais contavam com essa competência. Carlos Ribeiro.
A mudança foi estabelecida pela Lei 13.894, sancionada em dezembro do ano passado. Ela garante à vítima de violência doméstica e familiar assistência judiciária para o pedido de divórcio e prioridade na tramitação do processo. A norma vale para todo o país e tem como objetivo agilizar o afastamento da vítima do agressor.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Uma boa noite para você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado terá votações remotas durante a crise do coronavírus.
Programa de segurança de fronteiras pode receber mais recursos públicos.
Parlamentares comentam suspensão do aumento do BPC aprovada pelo Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
Por decisão da mesa diretora, senadores poderão participar e votar em sessões virtuais durante a crise do coronavírus.
O sistema de deliberação remota permitirá o acompanhamento pela sociedade das discussões e votações ao vivo nos canais de comunicação do Senado. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Por decisão da mesa diretora, o Senado vai realizar sessões virtuais para a votação de projetos considerados urgentes e emergenciais pelo período da crise do coronavírus. De acordo com o primeiro vice-presidente, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, qualquer pessoa poderá acompanhar o debate e a votação, que serão transmitidos ao vivo pela TV e Rádio Senado e pelo YouTube.
Então, a mesma tela que o presidente da sessão e o senador estiverem acompanhando os votos, a manifestação e os debates, isso estará em tempo real, online, passando também na internet e especialmente na TV Senado e no Rádio Senado. Portanto, a transparência, a normalidade e especialmente o acompanhamento dos votos e da manifestação dos senadores pelos seus eleitores e por todos os interessados continuará exatamente como é hoje, nas reuniões do plenário físico do Senado Federal.
O secretário-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira, explicou que será discutido apenas um projeto na sessão virtual. Cada senador, por meio do celular, receberá uma senha válida apenas para aquela votação e terá uma foto tirada no momento de registrar o voto. Ele destacou que o parlamentar poderá responder a um processo por quebra de decoro se tiver delegado para alguém deliberar por ele.
A concepção do sistema é essa. É um sistema que dê segurança para que os parlamentares possam debater e votar de forma que tenhamos a certeza de que é o parlamentar que está usando aquela interface. Lembrando que configurará violação ao Código de Ética Parlamentar caso algum parlamentar eventualmente transfira a um assessor ou alguém, algum terceiro, que não seja o próprio parlamentar, o seu dispositivo, né, habilitado, e para isso teremos a prova da fotografia realizada no momento da votação.
O sistema de votação remoto só valerá para as sessões do Senado e não para as do Congresso Nacional.
O governo anunciou um pacote de medidas emergenciais com o objetivo de injetar cerca de 150 bilhões de reais na economia. A redução da atividade econômica por conta do coronavírus preocupa e novas medidas estão em estudo. Senadores defendem outras maneiras de ajudar o Brasil nesse momento atípico. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, defendeu por meio de uma rede social a realocação dos recursos que foram reservados para o relator geral do orçamento e que foram objeto de disputa entre os poderes legislativo e executivo.
Seja no sentido de combate ao coronavírus, seja no sentido de amainar as potenciais consequências da crise econômica na vida diária dos brasileiros.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou bastante as medidas anunciadas pelo governo. Segundo ele, apenas antecipam recursos que já são da população e são insuficientes para responder à gravidade da crise.
É iniciar urgentemente uma política de investimentos e gastos públicos, e para que isso aconteça, uma das medidas mais urgentes é a suspensão, ao menos temporariamente, da chamada Emenda Constitucional 95, a chamada PEC dos Gastos, que impede a ampliação dos gastos públicos ano a ano, mesmo com o incremento da arrecadação.
Humberto Costa pediu ainda abono imediato para o salário mínimo, a inclusão de 3 milhões de pessoas no Bolsa Família e a ampliação dos recursos para o Sistema Único de Saúde.
O senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, lamentou não ser possível cancelar as eleições municipais para utilizar os recursos do fundo eleitoral, já aprovado pelo Congresso, em ações ligadas ao combate do coronavírus. A sugestão foi feita, segundo ele, por um ex-prefeito de Bandeirantes, município paranaense.
Álvaro Dias lembrou que, pela Constituição, qualquer alteração nessa matéria deve ser promovida até um ano antes das eleições, mas se fosse viável, o dinheiro do fundo eleitoral poderia ser usado na saúde pública.
Porque seriam mais 2 bilhões de reais reservados ao combate ao vírus, a um aparelhamento melhor da estrutura de saúde pública no Brasil.
Após apresentar sintomas, o senador Luiz do Carmo está isolado em casa aguardando o teste do coronavírus.
Infectologista aponta medidas que devem ser tomadas no caso de pessoas em quarentena que estão em casa. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Espirros, coriza e um pouco de febre. Após apresentar esses sintomas e devido ao contato com pessoas já diagnosticadas com o coronavírus, o senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás, fez o exame e foi colocado em isolamento para aguardar o resultado, que deve sair na sexta-feira, 20 de março. Por enquanto, o senador toma todas as precauções.
Nesse momento aqui, eu estou em uma área aqui em casa, pensando na vida, estudando aqui essas leis aí do Congresso Nacional e trabalhando, né? Mas em casa, tranquilo, aqui, com a máscara aqui, esperar o resultado para definir o que vai fazer na vida.
O médico infectologista José Davi Urbaez, da Sociedade Brasileira de Infectologia, aponta que, no caso de isolamento ou quarentena em domicílio, algumas medidas devem ser tomadas para que o vírus não seja transmitido aos demais moradores da casa.
Tem que ficar num quarto, as pessoas não podem se aproximar nesse quarto, quem for cuidar tem que ficar no máximo 2 metros e ficar num contato muito pequeno até passarem os 14 dias.
José Davi Urbaez ressalta que no caso de utilização de transporte público, as mãos devem ser higienizadas com água e sabão ou álcool em gel sempre que possível.
O Programa de Segurança de Fronteiras pode receber mais recursos públicos. É o que prevê uma proposta que está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, como informa a repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, a proposta destina dinheiro para defesa e segurança na faixa de fronteira, os 150 quilômetros ao longo de todos os limites brasileiros. Ao relatar a proposta na Comissão de Relações Exteriores, o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que as questões fronteiriças refletem na segurança do país.
É forçosamente uma questão de segurança nacional. E, portanto, deve estar incluído na lista dos beneficiários do Fundo Nacional de Segurança Pública. É uma questão conceitual que nós estamos aqui reconhecendo.
A segurança nacional envolve vários aspectos, o que inclui as fronteiras, observou o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais.
Nós tratamos as questões das fronteiras ainda como uma questão apenas militar, no sentido de forças armadas, e não é mais isso.
O projeto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos com a relatoria do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. E a comissão diretora examina o projeto de resolução, também do senador Jaime Campos, que cria no Senado a Frente Parlamentar de Defesa das Fronteiras Brasileiras.
O Tribunal de Contas da União suspendeu a ampliação do benefício de prestação continuada, aprovada pelo Congresso, e a medida repercutiu entre os senadores.
Para a base do governo, houve racionalidade na decisão do TCU. Já a oposição defende que a escolha dos parlamentares deve ser respeitada. A reportagem é de Marcela Cunha.
Segundo o governo, a nova despesa é calculada em 20 bilhões de reais por ano. Segundo o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, para que a medida começasse a valer, seria preciso indicar um corte permanente em outras despesas ou comprovar um aumento de receitas. Na opinião do vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, houve racionalidade com o dinheiro público.
Melhor nós garantirmos o benefício atual e não ter nenhum problema de pagamento do que prometer uma coisa que é impagável, né, hoje, no momento atual. Então, acho que o Tribunal de Contas da União teve racionalidade, o que, na verdade, não teve por parte de vários senadores.
Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defende que a decisão do Congresso tem que ser respeitada.
Foi uma decisão soberana, porque ela foi feita em plenário. A responsabilidade fiscal, ela não pode acontecer sem a responsabilidade social.
A liminar de Bruno Dantas precisa ser confirmada em plenário pelos demais ministros do TCU.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite para você.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão externa sobre a Covid-19 recomenda que governo feche fronteiras.
Congresso só fechou na ditadura e não vai fechar mais, diz Rodrigo Maia.
Comissão mista aprova medida provisória do contrato verde e amarelo.
Boa noite. Mesmo com protestos da oposição, a Comissão Mista da Medida Provisória do Contrato Verde e Amarelo aprovou o parecer do relator, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
Os parlamentares da oposição lembraram que nem todos os membros estavam presentes na reunião porque estão afastados em função do risco de serem infectados pelo novo coronavírus. São parlamentares com mais de 65 anos ou com doenças pré-existentes. Mas os defensores da MP argumentaram que as mudanças são importantes para enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia. A MP, entre outras medidas, reduz encargos e direitos trabalhistas para facilitar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos e pessoas com mais de 55 anos que estão há um ano sem emprego. Os contratos serão de 2 anos, salário máximo de R$ 1.567,50. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, fez um apelo ao presidente da comissão, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, para que pedisse a suspensão do prazo da MP.
Nós estamos diante de um quadro em que as pessoas que não têm emprego, que vivem de subemprego, que trabalham por conta própria, sequer têm a quem recorrer. E nós estamos diante da votação de uma medida que vai agravar essa situação. Então, eu sugeri a Vossa Excelência, sugeri ao presidente, ao relator, que nós sustássemos a tramitação, que suspendesse o prazo de tramitação, que parasse a tramitação de todas as medidas provisórias até a gente poder avaliar isso num outro momento, numa outra conjuntura, numa outra circunstância.
O deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, também criticou a continuidade da reunião no momento atual e, inclusive, a extensão do tempo da sessão até que fosse alcançado o quórum da votação inicial. A sessão da comissão acabou durando cerca de 3 horas.
Nós não podemos repetir a postura do presidente da República, que foi esse final de semana, ao invés de seguir a orientação do próprio Ministério da Saúde, ele foi para a praça pública cumprimentar seus apoiadores, contrariando todas as orientações.
A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, afirmou que as comissões têm titulares e suplentes justamente para substituição quando necessário. Ela se referia aos parlamentares que precisaram faltar em função do novo coronavírus.
Tem destaques da oposição para serem votados, que podem ser apreciados aqui, podem até ter sucesso. Agora, ficar levantando obstrução e até querer fazer nominal de todas as votações, eu acredito que seja um grande desserviço ao Brasil nesse momento.
O deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro, diz que a MP vai ajudar a contornar a crise econômica.
Maior do que o receio do coronavírus, presidente, é a nossa economia afundar de vez. Tem gente que tem um murmurinho aqui dizendo, já foi. Então querem piorar. E sobre a saúde dos parlamentares, vou trazer aqui para os senhores que foi decidido na Câmara dos Deputados na reunião do Colégio de Líderes. É aprovar um projeto de resolução para votação por aplicativo. Até lá, os líderes votam por acordo os textos que envolvam o coronavírus essa semana.
Logo após a votação do texto geral do relator, a oposição cobrou o cumprimento de um acordo feito na comissão para que a votação dos destaques ao texto fosse nominal. Em troca, a oposição teria aceitado retirar requerimentos de obstrução. mas os parlamentares favoráveis à MP não aceitaram, afirmando que a oposição não quis participar da primeira votação nominal. O presidente Sérgio Petecão concordou, então, com as votações simbólicas. Foi aprovada uma emenda ao relatório que proíbe a negociação do pagamento do Vale Transporte em acordos coletivos entre patrões e empregados. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Trabalho.
Ricardo Silva, do PSB, condena projeto em análise na Assembleia Legislativa de São Paulo que reduz em um quarto o valor da cota dos oficiais de justiça do Estado. O parlamentar alega que esta cota, recebida pelos oficiais, não representa salário, pois é usada para gastos com combustível e despesas inerentes ao cargo.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, acusa a fábrica Ficon, sediada no município de Paulista, por prática antissindical depois que a empresa demitiu um dirigente. De acordo com o congressista, o Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco e a CUT estão prestando todo o apoio aos trabalhadores da fábrica.
Esporte.
Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, defende o estímulo ao esporte no país. Ele lamenta o fim do Ministério do Esporte e a redução de recursos para o setor. Segundo o deputado, em 2015, a pasta recebeu 3 bilhões de reais. Em 2016, os recursos caíram para 1 bilhão e 500 milhões. No ano passado, foram 430 milhões de reais. E a previsão para 2020 é de metade desse valor.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, reflete que quem ama o esporte não gosta de violência. Ela destaca a campanha #vireessejogo. Segundo a deputada, em dia de partidas de futebol, a violência doméstica aumenta porque muitos homens bebem e se descontrolam.
Soraya Santos informa que todos os times de futebol estão aderindo à campanha. Ela cita o caso do Palmeiras, que entrou em campo com a hashtag e com dados apontando o número de mulheres que são mortas no país vítimas de violência.
Meio ambiente.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, celebra o Dia Internacional de Luta contra as Barragens em Defesa dos Rios e da Vida, comemorado em 14 de março. A data busca evitar que caia no esquecimento a destruição ambiental que grandes corporações têm causado ao Brasil e ao mundo.
Política.
Zé Neto, do PT da Bahia, avalia que o baixo crescimento do PIB de 2019 poderá levar a uma recessão neste ano, caso o governo não mude logo sua postura sobre a política econômica. O deputado defende que o parlamento trace caminhos claros para estimular o investimento público, a transferência de renda, o fortalecimento do Estado e a soberania.
Reinaldo Stefani Júnior, do PSD do Paraná, rechaça as acusações dos partidos de esquerda contra o presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar argumenta que o presidente Bolsonaro tem a coragem de adotar medidas para arrumar o país depois da imensa onda de corrupção que abalou o Brasil.
Fábio Henrique, de Sergipe, informa que o PDT está interpelando judicialmente o presidente Jair Bolsonaro para que ele prove, na justiça, a suposta fraude no primeiro turno das eleições de 2018. Segundo o deputado, é a primeira vez que uma pessoa denuncia fraude de uma eleição na qual venceu.
Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, comemora o êxito da missão do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. O deputado que integrou a comitiva ressalta a visita à fábrica da Embraer, na Flórida, que anunciou investimentos de 9 bilhões de reais para a construção de navios da Marinha Brasileira na cidade catarinense de Itajaí.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, critica a derrubada pelo Congresso do veto do Executivo ao benefício da prestação continuada, o BPC. Para ele, o parlamento fez uma demonstração de irresponsabilidade fiscal e orçamentária. O deputado enfatiza que o Congresso precisa sinalizar para a população que tem responsabilidade sobre as decisões tomadas.
Saúde.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apresentou recomendação aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, sobre o funcionamento das casas durante a epidemia de coronavírus. Quem traz os detalhes é Marcelo Larcher.
Durante a reunião, os chefes dos poderes discutiram a continuidade das sessões e a utilização de meios eletrônicos para os trabalhos. Mandetta destacou a importância de que o Congresso e o Judiciário permaneçam funcionando, mas que se protejam suas cadeias de comando.
Eu acho que é correto, sim, que a gente proteja. Eu vi países que não protegeram a cadeia de comando dessas instituições, tiveram dificuldade, porque às vezes um adoece, o outro adoece. Não pode haver vácuo de decisão.
A reunião ocorreu a pedido do ministro Toffoli. Mandetta relatou a experiência de outros países e o momento em que o Brasil se encontra no enfrentamento da pandemia. O ministro da Saúde também defendeu dar agilidade às ações de governo. Ele disse que técnicos do governo receiam dar pareceres para agilizar compras, por exemplo, e depois serem questionados judicialmente.
A lei de licitações, ela é uma lei para momentos de normalidade, e ainda assim ela tem muitas dificuldades de ser aplicada. Em tempos de emergência, que você possa ter uma epidemia, que você precisa de agilidade, temos que trazer esses órgãos para juntos deliberar com agilidade a eventual aquisição de insumos, de aparelhos.
Antes de encontrar os chefes de poderes, Mandetta também teve reunião com representantes de países do Mercosul para traçar um cenário de combate à epidemia na América do Sul. O ministro da Saúde recomendou restrições na fronteira da Venezuela, principalmente pela falta de informações sobre o país vizinho, mas não acha que sejam eficazes medidas nas demais fronteiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou no início da noite desta terça-feira que fechará as fronteiras do país com a Venezuela. O objetivo é conter a entrada de mais infectados pelo coronavírus a partir do país vizinho, com o qual o Brasil tem dificuldade diplomática de comunicação.
Já tem relator a medida provisória que libera pouco mais de 5 bilhões de reais para o enfrentamento da crise de saúde pública provocada pelo novo coronavírus. Será o líder do governo do Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. Acompanhe a reportagem de Antônio Vital.
Os recursos serão destinados ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a empresa brasileira de serviços hospitalares, que atua em 40 hospitais universitários, ao Fundo Nacional de Saúde e à Fundação Oswaldo Cruz, responsável pelos testes em contraprovas dos casos de coronavírus. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, tem pressa na aprovação da MP.
Eu espero que o relator que foi designado hoje, o senador Eduardo Gomes, faça o seu relatório o mais rapidamente possível, para que o presidente Davi Alcolumbre possa convocar o Congresso e a gente aprovar essa medida provisória para liberar mais esses 5 bilhões de reais, que são recursos necessários e importantíssimos para que a nossa saúde continue funcionando, para receber os pacientes que certamente virão acometidos com esse coronavírus.
O prazo para emendas vai até quinta-feira, dia 19. Como o mandato dos atuais integrantes da Comissão de Orçamento termina na terça-feira da semana que vem, a tendência é que o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, inclua a MP diretamente na pauta de plenário do Congresso, em data a ser definida. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Coronavírus, evite o contágio.
As infecções pelo novo coronavírus provocam doenças respiratórias de leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Algumas podem causar doenças graves, com impacto importante na saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. Mantenha limpas superfícies e objetos de contato diário. Em algumas superfícies, o novo coronavírus pode permanecer por até 9 dias se não for eliminado.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
A comissão externa que discute ações preventivas contra o avanço do coronavírus no Brasil deve encaminhar 2 sugestões ao Poder Executivo.
A primeira trata do fechamento das fronteiras do país. A segunda recomenda que o álcool em gel passe a fazer parte da cesta básica para que o preço do produto caia. Acompanhe a reportagem de Cláudio Ferreira.
O coordenador da comissão, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, também destacou a demanda por uma ajuda financeira aos trabalhadores informais, que vão ficar sem renda durante este período de isolamento social.
O nível de informalidade do nosso país é altíssimo. Pessoas hoje que estão sem seus empregos formais e que não vão poder trabalhar. Então, de que forma a gente pode apoiar essas pessoas? É uma preocupação específica, porque o país enfrenta uma epidemia e o que a gente quer é que a população efetivamente cumpra as regras. possa ficar em casa para a gente poder vencer essa fase.
Em clima de cautela, vários parlamentares usaram máscaras na reunião da comissão. A orientação era de que os participantes mantivessem pelo menos uma cadeira de distância um do outro. A relatora da comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, listou uma série de pedidos feitos à mesa diretora da Câmara para alterar o funcionamento do plenário durante este período. As sugestões são que as votações se restringam a assuntos sobre a pandemia, que só os líderes falem nas sessões, que haja higienização constante de bancadas e microfones e que os parlamentares não circulem pelo plenário, mantendo uma distância de 1,30 m entre eles.
Ou nós temos uma reunião tranquila, ou nós vamos sair daqui mais preocupados ainda, porque nós somos o espelho e o reflexo. Então, a obediência a 1,30 m de distância, na nossa casa, se faz necessário, porque estamos tendo já vários casos positivos e cada um de nós aqui, ninguém está livre de ser um agente transmissor.
Alguns parlamentares salientaram que ainda há falta de informação sobre a pandemia do coronavírus, principalmente nas cidades do interior do país. A deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, deu exemplo da utilização da máscara como forma de proteção.
As pessoas não estão tendo nenhum tipo de orientação, quem deve usar máscara, como usar máscara. Aí as pessoas acham que pode usar uma máscara vários dias, acabam contaminando a máscara e não adianta a pessoa que não está doente usar a máscara. A gente tem que fazer com que essa informação também chegue.
Durante a reunião, vários parlamentares levaram demandas da sociedade civil, da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, que quer a volta da fabricação do álcool líquido, ao setor hoteleiro, que pede linhas de crédito, mudanças no pagamento de impostos e férias coletivas de 60 dias. A comissão também fez recomendações sobre as eleições municipais deste ano, como a de que os partidos transformem atos públicos em reuniões virtuais e que os processos de registro de pré-candidaturas sejam simplificados. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, sugeriu que o Tribunal Superior Eleitoral amplie o prazo de filiação, que termina em 4 de abril. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje, em entrevista coletiva, que nunca cogitou fechar o Congresso Nacional em razão da crise do coronavírus.
Rodrigo Maia lembrou que o Congresso só fechou na ditadura militar e que fato semelhante não mais vai acontecer no país. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
Maia concedeu entrevista coletiva à imprensa nesta terça-feira, após a reunião com líderes partidários sobre a pauta de votações na casa nas semanas em que durarem as medidas de quarentena, sugeridas em razão da pandemia do Covid-19.
Nunca. O Congresso brasileiro fechou só na ditadura, não vai fechar mais.
Mas informou que a partir da semana que vem, as votações serão realizadas à distância. Segundo ele, vão permanecer em Brasília integrantes da mesa diretora e os líderes ou vice-líderes de cada partido, e os demais poderão votar remotamente por meio de um aplicativo que está sendo desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia da Câmara. Rodrigo Maia cobrou ainda uma ação mais coordenada do Executivo para apresentar projetos que possam minimizar a crise. Segundo o presidente, o governo já devia ter pensado em políticas públicas e na ampliação dos gastos para a redução dos danos na economia.
É inevitável que a redução do dano na economia seja garantida pelo Estado brasileiro. Não há saída, não há outra saída, principalmente porque a arrecadação federal vai cair, dos estados vai cair, dos municípios deve cair, e para isso é que o governo federal precisa manter a sua articulação, o seu comando, e precisa tomar essas decisões que eu espero que ocorram nos próximos dias ou nas próximas semanas e terão aqui no parlamento total apoio.
Maia também foi questionado pela imprensa sobre a relação entre os poderes e sobre um novo capítulo da crise entre o presidente da República e o Congresso Nacional. Rodrigo Maia afirmou que o momento é de construir consensos. Ele disse ainda que o governo já deveria ter agido de forma mais efetiva para ajudar a conter a propagação do vírus no país, como o fechamento das fronteiras, a restrição de voos internacionais e a circulação de pessoas nos estados cujas projeções de crise sanitária são maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Por acordo entre os partidos, o primeiro item aprovado hoje pelos deputados foi o projeto da mesa diretora da Câmara, que institui o sistema de deliberação remota para discussão e votação de matérias sujeitas à análise do plenário.
O objetivo é evitar a necessidade de grande presença de parlamentares em plenário para as votações, diminuindo o contágio do coronavírus.
O plenário também aprovou o projeto que autoriza os gestores do Sistema Único de Saúde a utilizar saldos de ações no setor para o combate à pandemia de coronavírus. A matéria será enviada ao Senado.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Márcio Salema e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.